Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa tarde, eu sou Jaqueline de Marco.
E eu sou Fernanda Frias.
Está no ar mais um programa Mesa Redonda. O tema de hoje é a polêmica instituída na cidade de Praia Grande. Afinal, os guardas municipais devem ou não andar armados? Para discutir o assunto, nós estamos aqui com o subsecretário para assuntos de segurança, Coronel Marcos Trovão Neto. Boa tarde, Coronel.
Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Outro convidado no nosso programa é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, Getúlio de Matos. Boa tarde, Getúlio.
Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui e participar desse debate.
E o nosso terceiro convidado é o comandante da Guarda Civil Municipal de São Vicente e membro do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, José Carlos Benfato. Boa tarde, Benfato.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer mesmo estar aqui conversando com os senhores.
Bom, no início de setembro, a Justiça autorizou o porte de armas para a Guarda Municipal de Praia Grande. Cerca de 300 guardas podem ser beneficiados com a liminar que permite o porte particular de armas de fogo durante os plantões e no trajeto de casa até o local de trabalho. A Guarda Municipal não tem fama de repressão. Eles são uma força policial menos ameaçadora, mais preventiva e próxima da comunidade. Então, Getúlio, para começar, qual é a justificativa para que os guardas andem armados na Praia Grande? Tem alguma coisa a ver com os recentes ataques do PCC?
Olha, a nossa preocupação foi exclusivamente com a segurança daqueles trabalhadores. O recrudescimento da violência em toda a região, em todo o estado de São Paulo, fez com que em alguns municípios, guardas civis municipais fossem até mortos. Então, nós, através do nosso departamento jurídico, pedimos que fosse feita uma pesquisa e que fosse encontrada alguma alternativa para que os guardas pudessem se proteger, os nossos guardas. Então, o nosso trabalho, o nosso ato, foi em função da segurança daqueles trabalhadores. Se o guarda, até então, até a liminar, o guarda municipal fosse detido ou fosse visto armado por um policial militar ou por um policial civil, ele estava cometendo um crime e seria preso em flagrante. No nosso entendimento, a partir da liminar, o guarda poderia, e como pode, portar a sua arma particular, desde que registrada, e se proteger, se autoproteger. Se numa eventualidade ele também usar a arma para proteger um munícipe, um contribuinte, também é válido, mas 99% do nosso trabalho foi para proteger a integridade física do guarda municipal.
Coronel Trovão, o senhor concorda com a liminar?
Não, a gente concorda nesse sentido de que a ideia do magistrado foi a proteção do guarda, né? Agora, existe uma legislação federal que regula todo esse problema do armamento, o porte funcional, o porte individual. Então, nós de início ficamos surpresos, com a decisão do juiz, mas depois, conversando com ele, a gente entendeu a ideia, o espírito da liminar, que era a proteção individual do guarda, né?
Benfato, o senhor é a favor de guardas municipais andarem armados, trabalharem armados?
Eu, particularmente, no meu município, eu sou contra. Eu vou dizer por quê, né? Eu acho que antes de nós estarmos armando o nosso efetivo, nós temos assuntos, assim, de infraestrutura, de planejamento, mais importantes no momento do que armar a guarda. Eu vou explicar o porquê. No momento que você arma o guarda, você corre o risco de haver o confronto guarda versus marginalidade, certo? O guarda, como qualquer policial em serviço, ele pode cometer o abuso de autoridade. Fato este que acarreta a prisão imediata do guarda. A gente vai prender esse guarda onde? No CDP, junto com bandidos comuns? No presídio militar, a polícia militar não vai aceitar. No presídio da polícia civil, a polícia civil também não vai aceitar. E na primeira rebelião que tiver lá, com certeza, esses guardas vão ser mortos dentro do presídio. Por isso, eu acho que antes de nós estarmos pensando em estar armando as guardas, nós temos que estar pensando agora em fazer um centro integrado de formação e capacitação de guarda que atenda as 9 cidades da Baixada, um presídio paralelo a esse centro de formação e capacitação. Perfeito? Aí sim a gente vai pensar em estar treinando, fazer uma verificação psicológica de quem realmente pode portar a arma ou não.
Getúlio, em cidades com população superior a 50 mil habitantes, inferior a 500 mil, que é o caso da Praia Grande, elas já são autorizadas pelo Estatuto de Desarmamento a armar a guarda municipal. No caso, o porte de arma funcional já é especificado no Estatuto de Desarmamento. Por que a liminar especificou o uso particular?
Porque, embora eu respeite a opinião aqui do colega de São Vicente, eu acho que não dá para esperar. Não dá para esperar um ou dois ou três ou 10 guardas morrerem no confronto com marginais, enquanto a Polícia Federal não faz a sua parte, enquanto não tem essa infraestrutura que precisa ser criada. Eu sou a favor de criar infraestrutura, tanto é que eu lutei pela criação da Guarda Municipal de Praia Grande, que não existia. Então hoje tem uma Guarda Municipal com carreira, poucas guardas municipais da região têm carreira. O Guarda Municipal de Praia Grande, ele entra na quarta classe, agora no ano que vem já provavelmente vai acontecer, o Coronel Trovão está aí, pode dizer, já vai acontecer o concurso para a terceira classe. O comando da Guarda Municipal de Praia Grande hoje é ocupado por um Guarda Civil Municipal de carreira. Então toda a infraestrutura que outros municípios ainda não alcançaram, Praia Grande já alcançou. Com a Guarda Civil Municipal sendo criada por lei específica, tendo estatuto próprio, agora vai ter corregedoria. Então, sem falsa modéstia, a nossa Guarda Municipal está um pouco à frente das demais. E passando por dificuldades, porque os nossos guardas trabalhavam com uma tonfa, né, que popularmente é conhecido como cacetete, e um colete à prova de balas que custa em torno de R$ 1.500. 3 guardas municipais foram assaltados e tiveram colete à prova de balas levado pelos marginais, que para o marginal tem muito uso, né, tem muito proveito. Então, nós usamos todo tipo de argumento. Usamos o recrudescimento da violência, usamos a população de Praia Grande, que varia muito, varia de 220 mil habitantes num dia normal para 1 milhão de pessoas no fim de semana prolongado. Usamos as atividades dos guardas municipais, né, as estatísticas do trabalho da Guarda Civil Municipal de Praia Grande, que talvez, na minha opinião, né, o principal responsável por Praia Grande hoje não figurar nem entre as 50 cidades mais violentas do estado, e já teve entre as 10. Então, tudo isso nós usamos de argumento. E, no meu entendimento, o juiz lá da Praia Grande, o doutor João Salles do Nascimento, foi muito feliz, porque ele poderia se apegar no que a gente chama da letra fria e morta da lei e dizer assim: não, na lei não está, então eu não vou dar. Ele não, ele usou a norma de forma a fazer justiça, porque lei e justiça nem sempre se encontram, né? Então ele não, ele fez justiça usando um lugar na norma. Então ele foi muito feliz. E até o posicionamento do Coronel Trovão, que a princípio não compreendeu bem e foi até um pouco contrário, entendendo melhor a liminar, também eu acho muito positivo, é sinal que a gente está no caminho certo.
No caso, Coronel Trovão, atualmente um policial da Guarda Municipal pode portar a sua própria arma. O que falta para a prefeitura conseguir esse porte funcional?
Isso, o nosso objetivo é que o guarda tenha o porte funcional, esse previsto no Estatuto de Desarmamento. Então, muitas providências foram tomadas para que isso acontecesse, né? Nós temos o registro do Exército, nós temos registro na Secretaria de Segurança Pública, nós já temos a funcional que é estabelecida pela Polícia Civil, pela Secretaria de Segurança Pública. Nós já criamos a ouvidoria através de lei municipal. Já criamos a corregedoria que acaba de ser reestruturada em razão dessa exigência do Estatuto de Desarmamento. O que, que falta para a gente? A regulamentação através da Polícia Federal, que está acontecendo. Entre amanhã e segunda-feira, nós vamos receber uma cópia da minuta do convênio que vai ser firmado entre a Prefeitura e a Polícia Federal para que a gente consiga o porte funcional. Tá? Esse porte funcional exige uma capacitação técnica e uma capacitação psicológica do guarda municipal. É isso que nós estamos providenciando. Então, nós estamos ultimando as providências para que o porte funcional seja expedido. Só não foi feito antes porque a Polícia Federal não havia regulamentado essa situação.
Bom, de acordo com uma pesquisa que saiu no jornal A Tribuna em agosto desse ano, a taxa de mortalidade por agressão com armas de fogo quadruplicou entre 1980 e 2003. E a faixa etária mais atingida é a que vai entre 15 e 29 anos. Outra pesquisa que saiu no Jornal da Tarde em julho de 2000 constatou que existem mais crimes justamente nas cidades que têm guarda municipal e que os gastos de muitos municípios com esse efetivo nem sempre está trazendo retorno. Com base nesses dados, eu tenho duas perguntas. A primeira é para o Getúlio. Você acha que colocar mais pessoas armadas nas ruas não contribui para o aumento desse número de mortes por armas de fogo?
Não, eu acho que contribui para que nenhum guarda seja assassinado pela bandidagem. E essas informações, eu não vou questionar a pesquisa, mas essas informações para Praia Grande não valem. Eu tinha acabado de falar que Praia Grande, até 4, 5 anos atrás, estava entre as 10 cidades do estado de São Paulo com maior índice de assassinatos na rua, sendo que também contava na época os assassinatos acontecidos na cadeia pública lá de Praia Grande. E hoje não está nem entre as 50, né, com a guarda desarmada. Eu acredito que com a guarda armada, podendo se defender, e depois a prefeitura fazendo a parte dela, e a Polícia Federal também, eu acho que até a comunidade vai se sentir mais protegida do que se sente hoje.
Comandante, bem fato, enquanto aos guardas, eles estão realmente preparados para dar essa assistência à população e à PM, ou talvez essa verba gasta com eles poderia ser direcionada a atividades de atendimento social e de prevenção social à violência, como acontece em algumas cidades?
São Vicente... nós criamos lá um programa, acho que é conhecido no Brasil inteiro, a cidade foi pioneira. Nós criamos lá o GEPOM, que são jovens que trabalham diretamente subordinados à Guarda Civil Municipal. No período de um ano, esses jovens são dispensados do serviço militar obrigatório e passam a fazer parte desse grupo de meninos, né, de adolescentes. 18 a 19 anos, eles ficam conosco lá um ano aprendendo a hora de cidadania, de atendimento ao público, atendimento ao munícipe. Então isso aí também reduziu sensivelmente, porque a gente tinha um índice lá de que as mortes violentas entre jovens de 18 a 20 anos era algo em torno de 65%. Esse índice caiu para 12% depois que nós implantamos o projeto GEPOM. Esse projeto GEPOM hoje ele já é copiado por diversas cidades de todo o Brasil, certo? Todo mês vem uma cidade buscar esse projeto para estar colocando em prática em suas cidades. E eu vejo dessa forma, por exemplo, nós estamos ampliando o nosso canil. O canil foi uma coisa que deu muito certo lá no combate à violência, ali no patrulhamento de praia. A gente tinha 10 cães, estamos com 15 agora, bem treinados. E eu estou procurando... levar e diminuir os índices de violência na minha cidade através desses projetos sociais, ou seja, a Guarda Civil Comunitária.
Coronel Trovão, você que faz parte, atua diretamente com a Guarda Municipal de Praia Grande, na sua opinião, os guardas que existem hoje, eles estão preparados psicologicamente para estarem portando armas na rua?
A grande maioria, sim. Nós temos algumas exceções, até porque o guarda é como o policial militar, né? Ele tem uma função bastante estressante e ele pode perder essa condição psicológica de portar o armamento com o tempo de serviço, né? Por isso que o nosso estatuto ele é muito sábio. A cada 2 anos você tem que fazer um novo teste psicológico. Como acontece com o policial militar? Ele com o tempo ele pode perder essa capacitação psicológica. Mas no momento eu tenho a maioria dos guardas em condições de trabalhar armado.
O uso de armas de fogo por guardas municipais é o tema do programa Mesa Redonda de hoje, que volta depois de um rápido intervalo. Não saiam daí.
Espaço Senac. Dicas e informações. Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas. Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Hoje o programa Mesa Redonda discute a liminar que permite o porte de armas aos guardas municipais de Praia Grande. Os convidados são o subsecretário para Assuntos de Segurança, Coronel José Marcos Trovão Neto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, Getúlio de Matos, e o suplente do secretário de Segurança do Conselho de Segurança da Baixada Santista, o comandante José Carlos Benfato. Agora a nossa repórter Fernanda Frias, que está aqui conosco nos nossos estúdios, vai ler um pouquinho de uma pesquisa que saiu e indagar vocês três, tá?
Bom, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada em dezembro de 2005, cerca de 15% dos mais de 900 municípios com guarda municipal no país usam arma de fogo. O IBGE observou também que há uma falta de padrão de funcionamento entre as guardas por causa de uma grande variação de atribuições nas cidades que estão implantadas. Bom, Getúlio, você acredita que a arma traz alguma credibilidade ou o fato de conhecer a cidade e as ferramentas de atuação já seriam bons mecanismos de prevenção?
São bons mecanismos de prevenção e a arma não dá credibilidade. A arma dá segurança física ao guarda que estiver portando a sua arma, no caso da liminar que nós conseguimos. Volto a dizer, a nossa iniciativa foi para proteger a vida e a integridade do guarda, que no dia a dia, no seu trabalho, ele era agredido verbalmente, era ameaçado. Um guarda civil municipal, por exemplo, que tem que fazer um policiamento lá no lixão da Praia Grande, ele não pode ir desarmado lá, porque se ele for desarmado, ele vai ter o colete roubado, ele vai ter o carro, a viatura depredada, ou ele vai poder ser até assassinado. Então, não é questão de credibilidade. Agora, todas as ferramentas são úteis e necessárias. No nosso caso, a nossa guarda municipal é a única que eu tenho notícia na região que passa por um curso dentro de uma universidade. E nesse curso eles recebem treinamento e orientação desde a parte legal, direito penal, direito constitucional, até parte psicológica e também com atenção especial na atividade do treino de tiro, onde guardas periodicamente são treinados no stand de tiro da Polícia Civil. Então, eu não conheço a realidade dos outros municípios, não posso julgar. Eu sei que na Praia Grande a nossa guarda está preparada e o armamento que nós conseguimos lá através dessa medida judicial, visa proteger a integridade física do guarda.
O Getúlio comentou, Coronel Trovão, sobre um treinamento que os guardas municipais passam com aulas de tiro. Isso já é suficiente para se sentirem preparados para carregar uma arma na rua?
Eles têm, no curso de formação, eles têm o treinamento prático e teórico. E eles também fazem um estágio de atualização junto à Polícia Civil, também com treinamento prático e teórico de tiro. Essa questão, se é suficiente ou não, nós vamos discutir agora com esse convênio da Polícia Federal. E se houver necessidade de uma complementação dessas aulas práticas e teóricas, para que eles façam o teste de capacitação técnica na Polícia Federal, nós vamos providenciar. Ou através da Polícia Militar, ou através da Polícia Civil, ou da própria Polícia Federal, esse treinamento. Ou então contratando empresas credenciadas para isso. Tá? Mas eles já têm um treinamento, é uma questão só de complementar, talvez, dependendo do que a Polícia Federal for exigir.
Você tem algum conhecimento de que a prefeitura tem incluído no orçamento municipal verbas para aquisição de armas de fogo para a guarda municipal?
Desde o ano de 2002, nós colocamos no orçamento recursos para aquisição de armamento, treinamento, compra de munição e também do teste psicológico.
Bem fato. E nas demais cidades da região da Baixada Santista, tem alguma que tenha mostrado interesse em armar a guarda? Que chegue ao seu conhecimento?
A grande maioria tem essa pretensão. Eu não estou dizendo que São Vicente não tem essa pretensão. São Vicente não tem essa pretensão agora, assim, de uma forma assim abrupta, entendeu? Está armando assim dessa forma que eu... No meu caso, lá em São Vicente, seria de uma forma totalmente desordenada. Cada município tem as suas dificuldades. São Vicente tem mais, Praia Grande tem menos, Santos tem... Então, cada município tem a sua identidade. Então, lá hoje, quando a ocorrência nossa é uma ocorrência de risco, pela grande proximidade, grande entrosamento que nós temos com as duas polícias, tanto a civil quanto a militar, o guarda ele já antevê, o seu supervisor já prevê, já antevê que pode ser uma ocorrência que possa gerar um enfrentamento maior. Geralmente a polícia militar usa toda a guarita e a polícia civil também.
Coronel Trovão, explica para mim um pouco qual vai ser a real diferença entre a guarda municipal e a PM a partir do momento que a guarda municipal andar armada.
Olha, num primeiro momento, o armamento do guarda serve para a proteção individual dele e para que ele execute também a sua missão legal, proteção dos próprios, dos serviços municipais. Tá? Agora, numa segunda situação, num segundo momento, é óbvio que a guarda vai apoiar a polícia militar no aspecto preventivo, como ela já faz, né? Nós temos lá inúmeras ocorrências, até de flagrante de roubo, realizados pelos guardas, porque nas suas patrulhas visando a proteção dos próprios municipais e dos serviços municipais, eles deparam com a ocorrência. Ah, e o munícipe, aquela vítima, o cidadão, ele não está preocupado com a cor da farda do guarda ou do policial. Ele quer ser atendido, ele precisa de proteção, ele precisa se sentir seguro.
Getúlio, Praia Grande tem 250 mil moradores. E em época de temporada, esse número quadrifica. O armamento nas mãos dos guardas municipais tende a diminuir o número de crimes? Essa é a expectativa?
Olha, essa é uma segunda expectativa, né? E eu até fico, às vezes, surpreso, porque eu nem imaginava que fosse tão polêmica essa questão de armamento de guarda. E eu fico um pouco surpreso porque existe uma preocupação muito grande da arma estar na mão de um guarda municipal, um cidadão, um pai de família, que tem seu emprego fixo, que tem a sua moradia fixa. Eu não vejo tanta preocupação de alguns setores do armamento estar na mão de criança, como a gente vê, criança de 12, 13, 14 anos armado. Eu não vejo essa preocupação de medidas realmente... que resolvam o problema de evitar que tanta gente corra para a criminalidade como acontece hoje em alguns municípios e alguns setores da Praia Grande. O que eu penso com relação ao armamento, o armamento que foi conseguido lá da Guarda Civil Municipal, é que nós estávamos vivendo uma situação em que o guarda, mais cedo ou mais tarde, poderia acontecer de um guarda ser assassinado em serviço. Talvez você não lembre, mas há um tempo atrás, antes da atual administração, ainda no final da administração do Ricardo Yamauchi, um guarda civil foi assassinado dentro de uma escola, durante seu plantão. Ele desarmado, fazendo seu plantão dentro da escola, o bandido entrou para roubar a escola, e o bandido, ou os bandidos, e o mataram, e esse crime não foi resolvido até hoje. A viúva não recebeu nenhum amparo de ninguém. Nem do município, nem de setor nenhum da sociedade. Né? E se esse guarda tivesse armado, não sei se ele estaria vivo, mas pelo menos ele teria como se defender. Então, às vezes eu fico meio surpreso, porque existe uma preocupação muito grande, um pai de família vai estar armado. Bom, vai estar armado. Era melhor que ele não precisasse estar armado. era melhor que a gente vivesse, por exemplo, num país como a Inglaterra, onde, ou no Japão, que a polícia não anda armada. Mas essa não é a nossa realidade, né? Os guardas civis municipais de Praia Grande, volto a dizer, o guarda civil municipal de Praia Grande, ele faz um concurso público e ele entra para fazer um curso de formação. Se ele não passa, o guarda que não passou no curso de formação, né, ele não foi aprovado, ele não virou guarda municipal. E a Guarda Civil Municipal de Praia Grande já existe há 5 anos para 6 anos. Nós já estamos entrando na fase em que os guardas vão subir na carreira de quarta classe para terceira classe. Então eu não achava que ia ter tanta polêmica, sinceramente. Achava que as pessoas iam receber o armamento da guarda como até uma vitória da comunidade, né? Mas tudo bem, a gente explica. Onde tiver que explicar, a gente explica.
Coronel Trovão, fala só para mim, quais são os próximos passos agora da Guarda Municipal de Praia Grande?
Olha, a nossa guarda, ela está bem treinada, né, com estágios de atualização com a Polícia Civil, inúmeras atividades também com a Polícia Militar, curso. Nós compramos o gás pimenta recentemente e solicitamos à Polícia Militar uma instrução específica para o gás pimenta. Então a nossa guarda, ela está completamente equipada, faltando somente o armamento, tá? É da nossa opinião, é o nosso entendimento que o profissional de segurança, ele precisa estar totalmente equipado, inclusive com arma de fogo no nosso país. Então, só está faltando agora esse convênio e o porte funcional para que os nossos guardas, pelo menos uma boa parte deles, trabalhem também com esse equipamento que é o armamento.
Obrigada. No programa de hoje falamos sobre a polêmica da liminar que libera o porte de armas para a Guarda Municipal de Praia Grande. Discutimos com os convidados o motivo da liminar, a preparação da categoria e a repercussão do assunto em outras cidades. A liberação da arma é novidade e muitos pontos ainda vão ser discutidos. Gostaria de agradecer a participação de todos os convidados. Este foi mais um programa Mesa Redonda, apresentado por mim, Jaqueline de Marcos, comentaristas Fernanda Frias e produção de Caroline Carneiro, Melim Neves, Milene Rios e Thalita Real. Muito obrigada pela audiência, tenham uma boa tarde e até o próximo programa.
Obrigada a todas, boa tarde e até lá.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.